Olá, bem-vindos ao Estação Mãe. No episódio de hoje vamos aprender estratégias para tomar melhores decisões, aprender a sair do loop de pensamentos descontrolados que por vezes tomam conta de nós, ou largar o hábito de pensar demasiado. E se, e por que não, mas e por outro lado, e quando, quem nunca, não é? Quem nos vai guiar é Anne Bogle e o seu Don't Overthink It. O hábito de pensar demasiado pode apresentar-se de diferentes formas. Por vezes tem a ver com uma constante preocupação e ansiedade, ficarmos presos no que podia ter corrido diferente lá atrás, no passado, ou ficarmos a imaginar constantemente o que vai ser, o que pode acontecer no futuro. Pode ter a ver com ficarmos presos nas coisas pequenas, em questões menores que não importam nada, mas das quais não conseguimos desligar e às quais dedicamos uma completamente desproporcional quantidade de tempo e energia que nos falta depois, claro, para as outras coisas e se calhar que interessam bem mais. Ou pode ainda ser uma constante dúvida sobre as decisões grandes ou pequenas que temos de tomar e que nos faz entrar numa infindável espiral de comparações, prós e contras, que acaba por nos levar à inércia e é um desgaste emocional. Seja qual for a forma ou os momentos em que se apresenta este carrossel de pensamentos, tem sempre as mesmas características. É repetitivo, é nocivo e improdutivo. Os nossos cérebros, o nosso corpo, trabalham sem parar para conseguir chegar, bom, na verdade, a lado nenhum. Torna-se por vezes um fardo pesado demais com uma fatura alta demais. Tornamos-nos ansiosos, nervosos, muito cansados, porque nos desgastamos nesse mundo imaginário constante em que passamos muitas horas, às vezes os dias e, no fundo, a vida. Alguém se identifica um pouco? Ok. Feito o diagnóstico, está na hora de passarmos a pensar obstinadamente, mas apenas em como mudar isso. Porque não tem de ser assim que somos, é assim que eu sou. Não, há estratégias para acalmar a nossa mente e pararmos de nos desgastar com tantos pensamentos desnecessárias. Anne Bogle aconselha a ter total confiança no processo e, ao mesmo tempo, aceitar que a mudança não acontece do dia para a noite. Ou seja, um pequeno passo de cada vez e ela vai nos guiando no livro nesse processo. Bom, prontos para dar os primeiros aqui junto comigo? Vamos lá então. Já pensaste em quais são os teus valores, o que importa mais para ti? Quais são os pilares em que sustentas ou queres sustentar mais a tua vida, projetos, teu jeito de ser? Seja numa situação específica ou de um modo geral, dedicarmos algum tempo a conhecermos-nos melhor ou a definir o que importa para nós num projeto, numa área da nossa vida, pode poupar-nos muita ruminação emocional. Quando eu defini as minhas intenções como mãe, por exemplo, consegui alguma clareza mental e emocional que me guia em muitas situações específicas a definir rapidamente a melhor estratégia ou a decisão a tomar, porque tenho esse guia que são os meus valores. Os nossos verdadeiros valores podem ajudar-nos a decidir, por exemplo, como gastar o dinheiro ou como passar o nosso tempo livre, ajuda-nos a clarificar objetivos, onde queremos colocar a nossa atenção e a nossa energia, em vez de vaguearmos constantemente por muitas opções, e se há opções hoje em dia. Podemos também adotar essa prática momento a momento, o que se torna um belo exercício de autoconhecimento e não precisamos de tirar tempo extra, digamos assim. A cada desafio, situação que te faz despontar essa cascata de pensamentos imparáveis, para e pergunta-te a ti próprio, o que importa mais agora? O que é mais importante do que tudo nesta situação? E vais ver como a tempestade se acalma logo E aparece uma resposta clara e certa. Quando damos por nós presos numa montanha russa de pensamentos negativos ou desnecessários, porque com certeza continuará a acontecer, Anne deixa também algumas dicas preciosas para conseguirmos interromper e saltarmos fora desse barco agitado. Uma forma é ganhar consciência dos nossos próprios pensamentos, como conseguirmos ver-nos um pouco de fora e não lhes resistir, simplesmente observá-los e saber que daí a nada passam. Como nos ensinam o mindfulness, acrescento eu agora, nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos são, esta metáfora ficou sempre comigo, como as nuvens no céu. Aparecem, ficam um pouco e depois vão. O céu está sempre lá, nós não temos nem devemos agarrar-nos a essas nuvens que são efêmeras. Se o céu estiver num dia mesmo muito nublado, com nuvens escuras umas atrás das outras, Anne Bogle sugere-nos fazer alguma atividade física, ir caminhar, fazer um pouco de desporto, sair de casa ou do contexto em que nos encontramos e contactarmos com a natureza. Uma dica simples e muito eficaz. Byron Katie, uma autora de quem também gosto muito, não resisto também de partilhar aqui convosco hoje, diz muitas vezes que os pensamentos, lá porque aparecem na nossa mente, não são necessariamente verdade. E esta é também uma forma interessante e eficaz de lidar com um torrente de pensamentos negativos. Conseguirmos ativar uma voz paralela que, no meio de uma crise de ansiedade ou num desses loops infindáveis de pensamentos não construtivos, nos lembre isto apareça. Não é necessariamente verdade. Porque assim é, muitas vezes é só o cansaço, outras vezes a fome, ou uma pequena briga ou desilusão, as hormonas, a falta de hidratação, ou até, como a astrologia me tem ensinado, o Mercúrio retrógrado. E ele está aí, penso eu. Por isso, não penses demasiado nisso. Don't Overthink It, de Anne Bogle, o livro onde encontras estratégias práticas que fazem uma diferença imediata e duradoura na forma como lidamos com o hábito terrível de pensar demasiado.